Estamos no fim do portal da humildade. Nós terminamos vez passada, no sul passado, o Perek 4 terminamos, na verdade. Perek Hei. O Perek Hei, ele falou algumas reflexões que a pessoa tem que refletir para chegar à humildade. Então, quem se lembra, foi bem um pouco assim, deprimente o que ele falou, mas não tem jeito, precisamos saber disso. Assim, resumindo, ele falou, a primeira reflexão tem que ser que a pessoa vem do nada, de onde que ela vem e onde que ela vai. Então, o que ela está aqui? Vai ficar orgulhosa de quê? Se ela veio do nada e vai para o nada, vai para os vermes, né? Então, não tem que ficar orgulhosa. A segunda reflexão tem que ser que a vida da pessoa é uma vida cheia de problemas e sofrimentos. Então, não tem por que ficar orgulhoso. A pessoa nem consegue dar conta, nem consegue resolver os problemas dela. Então, orgulhosa de que você está? Você não consegue nem resolver os seus problemas e a vida é cheia de problemas. Terceira reflexão, ele fala que a vida passa rápido. Né? A gente fala na Filote, no Noraim, quem se lembra? Que a vida é como se fosse uma sombra passageira. Muito rápido, passa tudo e pronto, acabou a vida. Então, acabou a vida e vamos lá para a terra, embaixo, com os vermes, não se orgulhar de quê? A quarta reflexão era que a pessoa tem que pensar quanto ela está devendo para Deus. Nenhum devedor não fica orgulhoso. Olha, estou todo orgulhoso, estou devendo tanto e tanto dinheiro. Isso não é um orgulho. Toda pessoa fica orgulhosa, então. A quinta reflexão foi a pessoa refletir sobre a grandeza de Deus, como Ele é grande, poderoso, e nós, seres humanos, como somos tão pequenininhos. Então não vai se orgulhar. A sexta reflexão foi a pessoa refletir o castigo que a pessoa recebe pelo orgulho. A Guará fala que Deus odeia os orgulhosos. E a sétima reflexão, acho que não fizemos no passado a sétima, mas vamos ver dentro. É, na página Sadik Alef, quem está vendo no Kovot Avavot em hebraico, página Sadik Alef, Adavar Ashvi, qual que é a sétima reflexão? Fala Kovot Avavot, muito atual isso também. Shalav libonembo hu keitzad mamadam shel bnei adam mitapech baolam. Como que as situações das pessoas mudam tão rápido? A pessoa do bom para o mal, vice-versa, como que vai, né? Isso era, ele escreve isso faz 1000 anos, né? O Kovot Tavavot. Hoje em dia é muito mais. A gente vê como que vai rápido as coisas. Pessoas que para alguns anos atrás tinham dinheiro, hoje já não tem. Ao contrário também, né? Muito rápido está acontecendo as coisas. Os governos também. Agora está no governo, amanhã não vai mais dar. Com que rapidez as pessoas passam de uma situação para outra. Como a gente vê que um povo inteiro é morto, é assassinado por causa de um outro povo. A gente vê isso hoje em dia também. No fim todo mundo morre. Então ele fala para a pessoa pensar, nisso não é ficar orgulhosa. Uma pessoa que ela tem muito dinheiro, vamos supor. Toda orgulhosa, tem muito dinheiro. Por quê? Quem sabe quanto tempo você tem esse dinheiro? A pessoa que ela está num cargo alto, está numa situação boa na vida dela, não fica orgulhosa, porque quem sabe isso vai ficar para sempre. Isso vai, muda. E daí ele termina, como outra voz, da Kasher Adam, e a Tia Kedatomi, com Shibata, Barim, Alalo, Shiskarno, quando a pessoa não vai esquecer essas sete reflexões, que vai estar humilde, não vai ficar orgulhoso de nada. Até que a humildade vai entrar dentro dele. O kasher bak adam bakhna, e quando ele ficar humilde, e tachit mimene koto paot agava, vai afastar dele todo o orgulho. O que o orgulho causa? A pessoa não vai ter mais orgulho. A pessoa orgulhosa não é só que o orgulho é uma coisa ruim, mas isso causa para ela que ela peca também. A pessoa orgulhosa, ela não vai aprender dos outros, não vai perguntar para os outros, vai fazer errado as coisas. A pessoa que é humilde, ela pergunta, ela aprende, não tem vergonha de aprender dos outros. Humildade, como falamos vez passada, pelos livros, é falar, os livros de Torá, tá bom? De ética de Torá, o Ramban e outros livros. A midá mais importante que a pessoa tem que ter é humildade. A pior midá é orgulho e a melhor midá é humildade. A pessoa seja uma pessoa humilde. Não mereço nada, eu sei quem eu sou, como falamos, mas não mereço nada por isso. Hashem me deu isso. Muito bem.
Certo, vamos agora para o Grave. O Perig Vav, ele fala 10 comportamentos. Agora que a pessoa que é humilde, a pessoa chegou, ela ficou humilde, vamos supor. Então, 10 comportamentos que a pessoa humilde ela tem que ter. Então, eu falo com o Bota Vavota assim: Hanagot, Shiraui, Lebalach, Naal, Itaeg, Baem, Hem, Etse. São 10. Hanagá, Arishonai, a primeira comportamento. A pessoa tem que saber Deus e saber as midot de Deus. A pessoa tem que saber também, ele fala, as vantagens que Hashem deu para o ser humano. Porque o ser humano é mais que o animal. Ele está o tempo todo ocupado com isso, com outra lavoura. Quem se lembra, algumas vezes ele fala isso. Qual que é a vantagem que nós temos sobre os animais? Como se lembrar, como o Pasuk fala, não tem nenhum tamxileu, mas se a deixa. Recaxê. Huyaki é que outro sem zulat agoré. Quando a pessoa reconhecer a grandeza de Deus, vê que vuratou a gma de Deus. Huyaknia veyashpil et atzmon lefanav. A pessoa vai ser humilde para Hashem. Veilmar et chovato zo, e vai saber o dever dele. É, e ele fala que é um cavalo de o mais Israel mele passar da malata mit naeg bachna, em que coste shalal mit naeg bachna le femele chamachim. Vamos imaginar, vamos para um rei. Um rei está aqui desse mundo, de carne e osso. Vamos estar todos humildes, todos assim, todos encurvados para o rei. Então, claro que para Deus temos que estar muito mais humildes. Então, o primeiro comportamento é esse, né? Conhecer Deus, saber as medidas de Deus e saber as vantagens que o ser humano tem sobre o animal. Anagash Niyahi, segundo comportamento. Sheyeda et atafkidim shatorah vasech matilim al adam. A pessoa humilde, ela tem que saber os deveres que a Torá e o cérebro, a lógica, falam para a pessoa. Sheyikra vasech Torah telokim. A pessoa humilde tem que estudar a Torá. Sheyavin etebet achokmah muvenet al adiat sechem. Entender bem a Torá. A Torá Shebekzav, a Torá Shebalpé, a Torá Chumash, Gemara, tudo tem que entender. Midrash, Rambam, Chovot Alvavot, Kedei Nilmod Mehem, Ech Shebaim Lidei Achna. E vai aprender da Torá como que chega para Achna, o Beize Makom Yesh Lishtamesh Ba. E quando tem que usar a humildade, tudo se aprende da Torá, de Musar, da Torá se aprende isso. Vocês sabem que no Midrash, de semana passada, o Midrash fala que a Torá é como um pedagogo. O Midrash usa esse lashon, interessante. Que a Torá é um pedagogo. O que é pedagogo? Pedagogia. Essa raiz. Que a Torá ensina a pessoa. A Torá educa a pessoa. A Torá orienta a pessoa. Como crescer, como aprender, como se educar. Né? Muito bem. Anagash Nishiti. Muito importante. A terceiro comportamento, Sheit Azer Boorech Ruach. Ter paciência. Tão difícil hoje em dia isso, né? A pessoa ter paciência e não explodir rápido. Que a pessoa aguente, engula coisas que fazem com ele que ele não gosta. A pessoa tem que, por causa de Hashem, porque Hashem gosta disso, aguentar. Se ofendem ele, fazem uma coisa ruim para ele, ele aguenta, ele engole, ele tem paciência, ele não se revolta, não fica bravo. Como chamar David Amelech, Alav Shalom? David Amelech falou isso num pasuk. Automarca, Xerassali, Kienetzelo. Não diga, aquele cara me fez isso, vou fazer de volta para ele a mesma coisa. Não fala isso. Braboteiro de Kunam e Zakamru, Anelavim, Venam, Olvim, Shomim, Repatam, Venam, Eshivim. Osim, Yaval, Srechim, Bissurim. Pessoa tem que ouvir a ofensa e não responder. Não responder. Engolir. Dói para a pessoa, a priori dói, mas não faz mal. Não ficar se segurar. Isso é um comportamento de uma pessoa humilde. Uma pessoa orgulhosa, ela explode na hora. Quê? Você falou uma coisa dessas para mim? É todo o cara orgulhoso. O cara que não é orgulhoso, o cara humilde. Então ele aceita, deixa ele falar. A verdade é que, sim, tem muito a ver com pessoas, né? Minha vida é cheia assim de... Eu percebo várias coisas também em relação a mim também, né? Então, umas coisas que eu percebi, eu até li num livro depois disso também. Quando a pessoa se ofende de uma outra pessoa que falou uma coisa para ela, se ela se ofende, é falta de segurança. Tipo assim, toda pessoa se conhece. Toda pessoa sabe quem ela é, os defeitos dela, as qualidades dela. Então, se uma pessoa fala uma coisa ruim de você, na tua frente. Então, se é verdade, é verdade. Se não é verdade, não porque essa pessoa falou, você ficou menos. Você sabe quem você é. Várias vezes eu já vi na Yeshiva, jovens, né? Um menino fala com outro menino uma coisa, xinga ele, fala mal dele. E era mentira, não é verdade. E esse menino todo ficou todo bravo, todo aborrecido. Então, mas por que você vai fazer isso? Ele sabe que não é verdade. Deixa, deixa passar. Isso é uma falta de segurança da pessoa, uma falta de autoestima. A pessoa, ela pensa que com isso, talvez era mesmo, o cara falou que ele é, sei lá o quê, uma bruxa, chamaram ele de bruxa. Então ele conhece, talvez sou uma bruxa mesmo. Mas ele sabe que ele não é uma bruxa, deixa ele falar que é uma bruxa. E daí? E a pessoa, quando ela fica assim ofendida, é um sinal que ela tem medo que talvez é verdade que falaram para ela. Se ela sabe que é mentira, deixa ele falar, deixa ele falar. Muito bem, então o terceiro comportamento, a pessoa engolir e não responder. Quarto comportamento, muito importante também, e aqui, aquela história famosa do Rabotar Lavô, muito bonita. Ele fala assim, o quarto comportamento é a pessoa, da pessoa humilde, fazer bem para os outros. Querer bem para os outros, nunca querer mal para os outros. Se acertou, Lisnei Adam, a pessoa fazer bem para outras pessoas. Vida ver alento e falar bem de outras pessoas. E julgar para bem as pessoas. Isso tem a ver com humildade. A pessoa orgulhosa era diferente. A pessoa humilde, ela quer fazer bem para o outro, ela quer julgar bem o outro. E traz Sukima aqui. E lembra, a pessoa humilde, ela desculpa os outros. Ah, falou da Shonará de mim. Falou, me fez isso. É desculpa. A pessoa humilde, ela desculpa. A pessoa que é orgulhosa, ela não desculpa tão rápido. Ah, para mexer, eu desculpo, aqueles que eu sei que eles não merecem minha desculpa. Deixa, eu desculpo, abro mão. A Suk fala que Moshe Rabbeinu falaram mal dele, e ele foi uma pessoa humilde, e ele desculpou. Assim por diante. E ele fala, ele traz uma Agmará muito famosa, muito interessante, pessoal. Ele fala assim, Ramenu Zichronam Librakasi Pru, Agmará em Tanit, mas é uma história. Agmará traz isso. Bebeliezer Shearad Lifnea Teiva, Bebeliezer. Não tinha chuva. Tinha uma época que não tinha chuva. Então foram rezar todo mundo. O Rebbe Eliezer era um tzadik muito grande. Ele foi lá ser o Hazan. Ele rezou de todo o coração. Vamar Esrim Vadvar na noite. Ele fez 24 tfilot para vir chuva. Velonana. Hashem não respondeu, não mandou chuva. E Arad Rebakiva. Rebakiva foi lá. Vamar falou assim. Avino Malkeno. Naná começou a chover. E a Tzabat Kol Vamra, fala Gmará, qual o motivo? Porque esse rabino grande, com 24 rezas, não conseguiu trazer chuva. Esse rabino, com duas palavras assim, Loshezé Gadol Mizé, não que esse rabino é maior que o outro rabino. Era Shezé Mavir Amidotav, Zé não Mavir Amidotav. O segundo rabino era uma pessoa que deixava. Deixa, ele falou mal de mim, deixa, deixa. O outro rabino não era assim. Não tinha essa unidade Mavir Amidotav. Os dois eram muito grandes. Porque esse rabino era uma pessoa que ele deixava falar. Às vezes pessoas pensam que se elas deixam falar, então era, ah, ok, vou deixar fazer de bobo, vou deixar. Não é nada disso, não é nada disso. Deixa falar. Abre mão, desculpa o outro. Isso é só anavá. Às vezes as pessoas se confundem, tá? Eu percebo com isso. Que se ela vai desculpar e o outro não merece, então ela está sendo boba. Não é verdade, não está sendo boba. Ela é inteligente como ela é, ao contrário. Só que tem que desculpar. Deixa, desculpa ele. Aqui tem a história que ele traz sobre outra volta, que essa história é muito bonita e tem uma lição muito forte para nós todos. Olha a história que ele conta. O Mesupar se conta ao Hassid Echad, um tzadik, um chassav. O rabino estava andando na rua com os alunos dele. Yad Mivlat Kelev Sheitricha. Estava um cachorro morto na rua. Estava cheirando mal, o cachorro morto. E o rabino com os alunos, andando na rua, passaram ao lado desse cachorro morto. Amru lo talmidá, falaram os alunos para o rabino, kama masticha nevelazo, está tão, cheirando tão mal esse cachorro morto aqui. Amala ema chassid, falou o rabino para os alunos, kama levanot shinea, que brancos estão os dentes desse cachorro. Kasher shamu talmidá, quando os alunos ouviram a reação, a resposta do rabino, então eles entenderam a mensagem e se arrependeram que eles falaram mal do cachorro. Pessoal, do cachorro. Fala o Kovot al-Vavot. Olha que lição incrível para a vida. Vata, agora sei mais, aprende dessa história você. Mai, mechoara da vara da bebignutoshel kelev me. Se é feio falar a sonará, não a sonará, que não é a sonará, né? É feio falar mal de um cachorro morto, um cosque se mejoale da vez dignotosse la dan jai. Claro que é feio falar ruim, mal, de uma pessoa viva. O mai me afele saber nivlak que ele velou ben chinea. E se é importante elogiar os dentes de um cachorro morto, o Rabino fez questão de falar para os alunos que dentes brancos bonitos o cachorro tem. Claro que é uma mitzvah elogiar uma pessoa, um ser humano. Isso o Rabino queria passar essa mensagem. Orientar os alunos dele. Acostuma a não falar ruim. Até que esse costume vai virar a natureza da pessoa. Existe nos livros de Mussar, não sei se vocês sabem, um conceito chamado Teva Sheni. Teva Sheni. Natureza, segunda natureza. O que quer dizer isso? Quer dizer que uma pessoa ela nasce com uma natureza. Vamos supor, uma natureza de ruindade. Tá? Vamos supor, gosta de falar ruim de outras pessoas, gosta de... Né? Ruim, uma pessoa ruim. Se ela trabalha sobre si, e ela fica falando bem de outras pessoas, fica, ela pode mudar essa natureza, e esse costume fica, vai ficar sendo uma segunda natureza dela. Existe isso, existe isso. Então isso que ele fala aqui, o Rabino quer ensinar os alunos, não falam ruim de ninguém. Cachelo e o Cruz haverá, filho da Bela, se adila pressionado da Bertô, a Xerguer, dizia, sei lá, em Teba, Capua, Cachelo da Brutô, filho da Bela, Sruha. Entendam bem o que ele falou, é muito profundo e muito importante saber. Não é que não pode falar mal de um cachorro morto. Pode falar mal. Não é nada sonará, tá, de um cachorro morto. Só que não é isso, é midot isso. Por que falar mal se pode falar bem? Esse cachorro tem um lado mal, que está cheirando mal, verdade, está morto, está fedendo, cheirando mal. Mas tem outro lado, os dentes estão muito brancos e bonitos. Então você pode falar mal, pode falar bem, fala bem. Fala bem. Assim você vai se acostumar a só falar bem. Então o bem poderia falar do cachorro, da sonará, poderia. Mas se você fala do cachorro, você fala de outras pessoas também. Então acostuma a ninguém falar mal. Nem do cachorro, nem do boi, nem da empregada, nem daquele porteiro, nem daquela criança, de ninguém. Só fala bem. E aqui é incrível, são duas lições. Número um, não falar mal de ninguém. E número dois, falar bem. Se você pode falar bem, fala bem. Não segura com você. Às vezes encontra uma pessoa, pais de jovens ou filhos, da casa, um com o seu. Você quer falar bem? Fala bem. Se tem alguma coisa de falar bem de uma amiga, de um filho, de uma filha, fala bem, não segura com você. É uma mitzvah falar bem. Isso que ele fala aqui. O Rabino podia falar, não falo mal. Não. Ele falou, olha que bonito os dentes desse cachorro. Parece que sim. A pessoa que é boa, que é humilde, ela fala bem das pessoas. Ela fala bem. Isso é muito importante, muito, muito importante. Os dois lados, tá? Não falar mal, acostumar a não falar mal. Desde jovem é importante isso, para virar mesmo a segunda natureza. Nunca, de ninguém. Às vezes tem coisas que podem falar na Shonara, eu quero falar para vocês. Por exemplo, tem uma Sheila. Se ligou em, pode falar na Shonara. Tá? Uma Sheila nos livros. A priori não pode, a priori. Mas vamos supor que poderia. Não fala, não fala. Talvez o Daraká poderia falar, mas para que falar ruim de alguém? Mesmo que é um boi, e daí? Acostuma a falar bem. Acostuma a falar bem. Assim vai virar um tema cheio para você. E falar bem mesmo. Ao contrário, toda pessoa tem qualidades. Então, aproveita a qualidade. Esse cachorro, o Rabino, achou a qualidade dele. Os dentes são brancos. Acho falou sobre isso. Muito importante, muito importante. Você pode ser bom, para que ser ruim? Muito bem. Isso é o quarto comportamento da pessoa humilde. Não falar mal de ninguém. Não desculpar quando falo mal, quando eu me envergonho ele, e abrir mão e debater uma vida amidotar. Aqui, o quinto comportamento, falo com o voto a favor, interessante, é para a pessoa se comportar nesse mundo aqui material com humildade, um pouco, não com luxo. Eu vou ler para vocês. Se a pessoa tem que se comportar com humildade no pensamento, na fala dele e nos atos dele. Bem botam, anyanim, anilim, lacherim. Bem botam. Não, isso ainda não é o negócio do luxo. Peraí. Aqui ele fala outra coisa. qualquer coisa, ele se comportar, então, com pensamento, com a fala e com os atos, com humildade. Tanto faz se pessoas estão vendo ou pessoas não estão vendo. Falo com o outro, é muito importante também, a pessoa não ser falsa. Não pode ser falsa, a pessoa humilde, ela tem que ser sincera. Não dentro pensar uma coisa e fora falar outra coisa. Isso é chamado na Agmará, entocho kebaro. O primil dele, o conteúdo, é diferente que fora dele. Não pode ser assim, isso é falsidade, a Torá não gosta disso. Valoma puno no guia de Hitonito. A consciência dele não pode ser diferente que está mostrando para fora. A pessoa tem que ser sincera, aberta, transparente. Ela beculam tiena tnuotav magvilot achidot shavot bedomot b'chinat achnaa shiklut mitnei lukim mitbarak mitnei bni adam. A pessoa humilde é tudo igual. Ela se comporta com humildade, ela fala com humildade, ela pensa com humildade, ela não está enganando ninguém. Isso que ela é. Ela é uma pessoa humilde. Ve'en akavana shiachnit atmo bofen shaveh lifnei kol adam. A pessoa tem que saber, isso é muito importante. Já falamos sobre isso uma vez aqui nesse shiur. A pessoa que é humilde não precisa pensar que ela não é nada. Ela pode saber quem ela é. Ela pode saber quem ela é. Ela pode saber que ela é inteligente. Tudo. Ela pode, mas ela tem que saber. Ela não, por isso ela tem que se gabar. Mas não que ela tem que se enganar e falar, ah, eu não sou nada, eu não sou inteligente. Uma pessoa inteligente, ah, eu sou bobo. Não tem que ser isso. Não tem que se enganar para ser humilde. Tem uma história famosa que se conta, por Akiva Eiger, vocês ouviram do Akiva Eiger? O Akiva Eiger era um tzadik muito grande, ele faz 200 anos. Eu estou rindo agora, porque faz dois, três anos atrás, uma pessoa da Makor Chaim veio para mim assim: Rabino, na tua fita, falou a palavra em Yiddish. Eu falei: a palavra em Yiddish na fita? Eu não costumo falar Yiddish na fita, falo português, Julinho. É, Yiddish. Então eu falei: você se lembra a palavra? Ele falou: mais ou menos. E Akiva Eiger, ele fala, Akiva Eiger, isso não é isso, né? Isso era um rabino muito grande, que veio faz 200 anos atrás. O nome dele era Akiva Eiger. Ele era o sogro do Hatam Sofer. Para quem não sabe, quem sabe que era o Hatam Sofer? O sogro do Hatam Sofer. Ele era um tzadik muito grande, muito grande. Era um dos maiores tzadiks que nós tivemos nas últimas gerações. Então, vocês terem uma ideia, uma história bonita. Ele era muito grande, e olha a humildade dele, humildade. Se conta assim, tá, é muito grande também. Ele casou o Hatam. Deixa eu contar um pouco isso para vocês ouvirem. Muito bonito. Um pouco de história judaica, um pouquinho. O Hatam Sofer viveu faz 150 anos atrás. Faleceu faz 160 anos atrás. O Hatam Sofer, ele tinha casou. E ele tinha 10 anos, aí uma esposa que não teve filhos com ela. Essa esposa faleceu. Depois ele casou de novo e teve 12 filhos com a segunda esposa. Então, olha só como ele era uma pessoa grande. Esse Hatam Sofer, ele ficou rabino numa cidade 3 anos depois do casamento. Primeiro casamento. E o costume naquela época era, quando você via ser rabino numa cidade, chamavam você na sinagoga. E o rabino dava um shiur, uma drashá, na sinagoga. Assim era, assim ele começava a ser rabino na cidade. Então, naquela drashá que ele deu, essa drashá está escrita nos livros dele. Ele falou assim: se vocês me pegaram como rabino, porque eu sou um rabino barato, eu não tenho filhos, vocês estão enganados, eu vou ter muitos filhos. Assim ele falou, está escrito esse abraçar nos livros dele. E no fim, ele viveu mais 7 anos com essa esposa, a esposa faleceu, casou de novo e teve 12 filhos. Como é que ele sabia que ia ter muitos filhos? Com que coragem ele falou isso? Na frente de todo mundo. Isso era o Hakodesh, uma pessoa, é um tzadik muito grande. Então esse rapaz sofreu, um tzadik muito grande. Ele, no segundo casamento, casou com a filha desse Rebbe Akiva Eiger. Como foi o Shidur? Como que... Então, uma pessoa veio falar para o Hatam Sofer. Rabino, sabe que o Rebbe Akiva Eiger tem uma filha? Talvez é bom para o senhor, talvez. Falou o Hatam Sofer, eu adoraria casar com a filha do Rebbe Akiva Eiger. A filha do Rebbe Akiva Eiger adoraria. Porque ele não vai querer a filha dele casa comigo, porque eu não sou um Tamil Chacham. E a Gemara fala que tem que tentar casar a filha com o Tamil Chacham. Eu não sou Tamil Chacham, eu não sei. Então essa pessoa falou, deixa eu ver, tá? Tudo bem. Foi por Abakiva Eiger. Rabino, sabe que tem um Hatam Sofer procurando o Shidur? Ele é viúvo. Parece uma tua filha. Ele falou, eu adoraria um Hatam Sofer para minha filha. Porque ele não vai querer minha filha. Deve ser que ele quer casar com a filha de um Tamil Chacham grande. Eu não sou Tamil Chacham. Então o pessoal falou, olha, então está tudo certo. Tudo resolvido. Então, pode sair o Shidur, que o Shidur saiu. Muito bem. Esse Rebaki Veiger era muito grande. Era um dos maiores sábios que nós tivemos no Lama Yeshivot, tá? O livro mais, o best-seller da Yeshivot. Não do judaísmo, da Yeshivot, era Rebaki Veiger. Pergunta para o Maurício lá atrás, se quer Rebaki Veiger, ele vai te contar, tá bom? Se quer Rebaki Veiger. Muito bem. Então esse Rebaki Veiger, conta-se uma história, que ele escreveu uma carta para um alfaiate, e escreveu um título muito grande para o alfaiate. Um título nada a ver. Rabino, grande, sabe, tratado. Aí vieram perguntar para ele, o que é isso? O cara é uma pessoa simples, né? Um rabino. Então o Veiger respondeu assim, não, mas para mim também escreve esse título. Qual a diferença de mim e desse alfaiate? É a mesma coisa. Assim que conta uma história. Falou o Hazanish que é mentira essa história. Não pode ser verdade essa história. Por quê? Porque o Veiger sabia direitinho que ele não é como o alfaiate. Ele não se enganou, porque Veiger era um adorador. Imagina só o Jirafá de você. Né? Vai pensar que ele é igual ao alfaiate lá da esquina, que não sabe nada de Torá? Claro que não. Ele não entende, ele está enganando, está se enganando. Então, humildade não é a pessoa pensar que ela não é nada. A pessoa inteligente não sou. A pessoa bonita não sou bonita, sou feia. Isso não é humildade. Humildade é, mesmo que eu sou inteligente, eu sei que eu sou inteligente, eu sei que eu sou bonita, eu sei que eu sou... Tenho dinheiro, eu sei que é tudo isso, mas não mereço nada por isso. Hashem me deu isso e eu não tenho que me gabar por causa disso. Isso é humildade, tem que saber isso, é muito importante. Não tem que se enganar. Porque Veiger sabia direitinho que ele era o gadolador, ele era um dos maiores, era um alfaiate, pelo menos não, certo? Um alfaiate. Muito bem, isso é como estamos agora. Então, isso é a pessoa ser sincera, tá? Agora, o sexto comportamento, isso que eu falei para vocês. A pessoa humilde, ela tem que ser, vamos ler dentro, Hashishithi, Sheyeh Baltava Gadol Balshifot Gevoot Binyanei Olamabah. A pessoa tem que querer muito, chegar muito longe em relação à espiritualidade, ao Olamabah. Velo Yistatek, velo Yomar Dai, Lobo Mitzvot Amizdamnot Yadu, Lobo Mitzvot Sheisig Alidei Shtaduto. A pessoa nunca pode falar, chega, já fiz bastante mitzvot, estou bem. Não, não. Sempre querer mais e mais e mais, crescer mais. Veio uma tzava, vodatov, vichotov, estadutov, matim venav, nashot e tromem, vichata, mim. A pessoa humilde tem que sempre saber e pensar, ainda posso fazer muito mais. Eu não fiz bastante, eu posso crescer mais. Que Moshe Nemara, Yoshafat, Amelech. Muito bem. Veitraem alafonis neroquim sempre adama sheulom malekrau yedatapkidim shaturama tiralá. A pessoa humilde, ela tem que falar sempre a Hashem, desculpa, eu não estou fazendo mesmo quanto eu preciso fazer, posso fazer mais. Esse é o sexto. O sétimo comportamento, sheitnaeg bachnaap sheu benanashim. A pessoa tem que se comportar com humildade quando está com pessoas. Veaniach et agavut bitnei kvod aborem. A pessoa tem que deixar o orgulho de lado. Por causa de Hashem, viazou e tagdulá, e taikar, e tazhiru, e tazvodô, que se obede a Hashem, não dá que se o levadô, ela ganca se o nizá, maquilô, e adam, como se cita a Torá, a Rona Coen, a lá para a tua gdulá, derime a Hashem. Ele fala uma coisa muito importante. Às vezes, a pessoa, o rabino, a pessoa importante na comunidade, ela tem que fazer coisas que não fica tão bem para ela, mas é uma mitzvah. Uma mitzvah, por exemplo, tá? Um exemplo. Uma pessoa, Hashuk, vocês conhecem na sinagoga, uma pessoa, Hashuk, está andando na rua, e não, na rua não tem história, a Shabbat, às vezes, ela encontrou na sinagoga, em algum lugar, uma coisa perdida. Então a Torá manda, a Torá tem que devolver, então tem que pegar esse objeto que ela achou, tem que perguntar para as pessoas, se perdeu talvez isso, perdeu isso, escreveu um papel lá no mural lá da sinagoga, da escola, sei lá. Não fica bem para mim fazer isso. E eu falo, aquela pessoa que acha tudo importante, eu não vou levantar do seu objeto, não vou. Está errado isso. Se a Torá mandou, mesmo que você é uma pessoa rachu, ou é um rabino, ou uma pessoa rachu na comunidade, você tem que abaixar, tem que levantar e tem que perguntar para as pessoas assim. Sim. E ele traz um exemplo para isso. Vocês sabem, não sei se vocês sabem, mas a Arona Kohen, todo dia de manhã, cedo, a primeira coisa que ele fazia no Beit HaMikdash, ele ia no Mizbeach, no altar, e ele tirava a cinza que sobrou do sacrifício da noite passada, do dia passado. Pessoal, isso um faxineiro faz. Um faxineiro faz isso. Certo? Ele vai limpar lá o altar de sujeira da cinza. Arona Cohen, era o Cohen Gadol. A Torá manda Arona Cohen lá no altar, todo dia de manhã, vestir lá a roupa de faxineiro, e limpar o altar de cinzas, porque Abraão mandou fazer isso. E ele traz um exemplo para isso. Vocês sabem, não sei se vocês sabem, mas Arão Kohen, todo dia de manhã cedo, a primeira coisa que ele fazia no Beit HaMikdash, ele ia no Mizbeach, no altar, e ele tirava as cinzas que sobrou do sacrifício da noite passada, do dia passado. Pessoal, isso um faxineiro faz. Um faxineiro faz isso, certo? Que ele vai limpar lá o altar de sujeira das cinzas. Arão Kohen, era o Kohen Gadol, a Torá manda Arão Kohen lá no altar, todo dia de manhã, vestir lá o rosto de faxineiro e limpar o altar de cinzas. Porque a Torá mandou fazer isso? Falo com o Votavavot, porque Arão Kohen podia se orgulhar, era o Kohen Gadol, a Torá falou, vai lá limpar as cinzas. Isso é contra o orgulho, certo? Vai limpar as cinzas do altar. Isso ele fala aqui. Uma dua riego tu aborelo, seita deixem. Porque Hashem mandou esse Arão Kohen tirar a cinza do altar, holion tami, todo dia de manhã. Nós acordamos o dia de manhã, a gente já vai para o trabalho, a gente vai, né? Ele acordava de manhã, a primeira coisa é limpar as cinzas do altar lá. Porque Hashem mandou que deixe as pilhas, tatsumou para ele se rebaixar, vai assir e tagavut melibó, para tirar o orgulho do coração dele. Na carta de Mara, que estava David Amelech, também fazia a mesma coisa. Vamos deixar isso de lado agora, vamos ver na frente, está tarde já. Anagash Miniti. Qual que é o oitavo comportamento? Isso que eu falei. Shasfikulo Emsaya Kovot Alvavot, tá bom? Isso tem que, às vezes, tem que fazer razarado Kovot Alvavot, né? Mas tem coisas tão importantes que ele fala, que fique para vocês essa parte do Kovot Alvavot. Quando se trata de Ruhaniut, de Olam Haba, a pessoa sempre tem que querer mais. Sempre mais e mais. Mais Shiurim, mais Ruhaniut, mais Torah, mais conteúdo, mais moral. Quando se trata de Olam Hazeh, Gashmiut, tem que estar contente como você tem. Apartamento, tá bom? Tem cabe para a família? Bom, o carro, tá bom? Tá bom, então eu não vou comprar um outro carro, certo? Hoje em dia, é muito importante isso, porque hoje em dia esse negócio de... essa pressão social que a gente vive, né? Então, se o vizinho tem um carro importado, o vizinho compra um carro novo, meu carro é 2005 ainda, não pode, tem que trocar o carro de novo. É muito assim, né? Então a pessoa não pode ir nisso, não pode entrar nisso. Isso que ele fala com o Tavavô, de relação a Gashmiut, tá bom assim? Tá ótimo. Ah, mas pode ser melhor, não precisa. Isso pode ser melhor. Em relação ao Hanyut, a pessoa tem que querer crescer o tempo todo. Em relação ao Gashmiut, se tá bom, tá bom. O carro tá bom, anda. Cabe a família, tá ótimo. Claro, se tá bom, se não tá bom, então não. Isso que ele fala. Shaspikulu emtsaei parnasah shemizamnim lo kshesh. Tá bom. מכיוון שנפשו המתהווה היא בזויה וחסרת ערך בעיניו, והוא חינך אותה להתאפק מתאוותיה הגשמיות כדי שתתפנה לפרוע לבורא את מה שהיא חייבת לו עבור טובותיו הגדולות וחסדיו הרבים. המוסר את סיפדס וחובות הרבות הקימו הפסוק הספוק וטמפו ופרגונתם הפרגונתם סין אלה טרבה אלה מיודיה יסטוד המיודיה סוף נטרבה אלה דלי אלה תם פרנסה אבל זה מייס כי פרנסה tem para lançar, ele vive bem, cômodo, mas você não fica pensando, talvez ele tem que trabalhar mais para ganhar mais, então parar de estudar meio dia e trabalhar mais para poder ganhar um pouco mais de para lançar, ter mais. Então eu respondi para ele dois argumentos. Número um, se você acha que vai trabalhar mais, vai ganhar mais, está enganado. Quem te falou, quem te garante isso? Pode trabalhar mais e ganhar menos também? Hoje em dia a gente vê isso bastante. E número dois, esse robô tal volta eu mostrei para ele. Você tem para dançar, fica contente com isso. Não tem, pronto, tá bom. Pode ser melhor, claro que pode ser melhor, mas não precisa de mais, tá bom? Assim, em relação à Torá, a pessoa tem que falar o contrário. Eu estou estudando meio-dia, quero estudar mais que meio-dia. Sempre tentar mais e mais e mais. Em relação ao trabalho, não. Tá bom assim, pronto, não precisa de mais. É bem ao contrário que o mundo é, tá? É bem ao contrário que o mundo é, mas tem que tentar ser assim mesmo. A pessoa que ela reflete, ela estuda a Mussara, ela consegue. São os valores que estão trocados, né? Vocês sabem disso. O mundo está trocado completamente. Costumo falar para os Bahurim na Yeshiva que eles vão casar, se Deus quiser, não vão estar ao lado do Rabino o tempo todo. Então, como é que eles vão saber cada coisa se é certo ou errado? Então, eu falo para eles assim, vocês vão estar longe de mim, vão ter uma dúvida. Olha o que o mundo faz e faz ao contrário que o mundo. Ao contrário que o mundo. Os valores do mundo estão trocados completamente. Então, para eles, então vocês sejam ao contrário. Esse é o siman para vocês. Muito bem, Anagá Atit, o nono comportamento, Sheasene Kamabre Shaim Nikvodabore. Isso é uma coisa difícil. A pessoa tem que, mesmo a pessoa humilde, humilde que desculpa para todo mundo, mas se ele encontra uma pessoa ruim, contra Kadosh Baruch Hu, contra Deus, fala contra Deus, fala contra a Torá, a pessoa tem que ser forte, tem que falar mal para ela, tem que falar forte contra ela. E não pode ser toda humilde e desculpar. Isso ele fala aqui. Porque mesmo que a pessoa é humilde, às vezes não pode usar a humildade dela, tem que ser severa. Isso é o nono comportamento. E o terceiro, o décimo comportamento que ele termina aqui, Shedaber Me'at Bekol Namuch. Interessante. A pessoa humilde tem que falar pouco. Não falar muito. A Gemara fala que quem fala pouco é sinal que ela é uma chacham. Siag lechokhmah shtika. Quanto menos a pessoa fala, é sinal que ela é inteligente. Agora, ele fala também que isso é o comportamento certo. Não falar demais. Tem que falar, a pessoa tem que falar, mas não demais. O Bekol Namuch. Falar baixo. Pessoa orgulhosa, ela fala alto. Quem sou eu? Ela grita, né? Pessoa humilde, ela fala baixo. Vimaet betzchok. Ela não tem que ficar rindo o dia inteiro. Vimaet shavab shem Hashem afilo alem. Não pode jurar em nome de Deus. Não pode falar mentira. Não fica sentado com grupos de pessoas que estão falando o tempo todo de varim betelim. A pessoa humilde, ela tem que saber que ela tem que dar outros valores, não ficar contente com coisas bobas, fúteis. Muito bem, isso é o Perek Vav, que falou os 10 comportamentos. Agora, ele vai falar no Perek Zayin, de Achnah, vamos começar pelo menos o Perek Zayin, muito interessante. Como é que a pessoa pode saber se ela é mesmo humilde ou se é falso? Ou se é falso, a humildade dela? Às vezes a pessoa pode ser, dentro dela, é falso, não é verdade, não é íntegro, não é, né? É falso. Como é que a gente pode saber se ela é mesmo humilde ou não? Então tem testes, tem 5 testes uma pessoa está fazendo nela, mostrar se ela é mesmo humilde ou não. Então ele fala assim, Asimanim shaledei meshal akir al mishe mitnaeg bachnaash o bemet anaf, que é mesmo humilde, em hamisha, são 5 testes. Siman echado, primeiro teste, que se o koes meot al mishe mevaze oto bedibur o bemase. Quando a pessoa, alguém ofende ela, e ele fica bravo. Im o mitgaber az alcançou, velamrot se echoret biadolinakem neu solea, aí se mancha o bemetanaf. Então é isso. Se você foi ofendido por uma pessoa, e você pode devolver, pode responder para ela, pode se vingar dela, mas não, você desculpa ela, você deixa, você não se vinga. Você pode responder para ela o dobro. Você não responde para ela, é sinal que você é uma pessoa humilde e verdadeira. Quer dizer, ele quer falar, isso é um teste, né? A pessoa, no meio do dia, se não acontece nada, é a prova. Mas se ofendem ela, né? A pessoa, se ofendem ela, e dá para reconhecer se ela é mesmo humilde ou não. A semana achei em mim. Olha que interessante que ele fala. Quando Deus me livre, uma pessoa perde muito dinheiro. Ou que se colher e crovava a sono, acontece alguma tragédia na família. Ele fala assim. Imo makbir azet midata sobranut azizua nashi, o mekabelet gzerat aboreba ava, o matzik edilon. Areis e siman se eslo bemet achnaa vashiflut et neelokim. Como se a Torá nos apele da lado, ele fala assim. A pessoa humilde, quando acontece uma coisa, uma tragédia, Deus me livre na família, ou perde muito dinheiro, essa pessoa dói, claro que dói. Mas ela aceita que Hashem falou, que Hashem fez, deve ser pro bom, ela não vai xingar Hashem, não vai se revoltar com Hashem, não vai ficar brava com Hashem. Pronto, ela, a humildade dela faz com que ela aceita, né? A pessoa que não é humilde, ela fica toda assim, não, mas como assim? Como que Hashem faz uma coisa dessa para mim, certo? Fica toda revoltada. Então ele fala com a volta da Bavot, um dos sinais que a pessoa é humilde é como que ela se comporta nesses tempos difíceis. Que está difícil para ela, se ela está revoltada ou não. E traz um exemplo de Aaron HaKohen, né? Deus me livre, mas HaKohen perdeu, tinha 4 filhos. Ele perdeu 2 filhos de uma vez, faleceram. Fala Torá, e Dom Aaron. Aaron ficou quieto. Outro pai, Deus me livre, né? Deus me livre, nem dá para imaginar esse sofrimento. Outro pai ia falar, todo revoltado, Aaron HaKohen ficou quieto, e Dom Aaron. Isso mostra a humildade de Aaron. Ele não revoltou com Hashem. É o segundo teste. Deus me livre ser testado com essas coisas, né? Mas isso é um teste que a gente vê se a pessoa é humilde ou não. A semana xixiu. Qual que é o terceiro teste? Falam assim, que sempre Bnei Adam, Alidei Masetov, Alidei Maserachasa. Quando você ficou famoso na cidade, no teu, na tua escola, na tua sinagoga, por uma coisa boa, por uma coisa ruim. Então assim, Imuasa Masetov, se ele fez um ato bom, o Moshachim Otoalá, e todo mundo está elogiando ele, olha só, você é bom. Mas Imesto Bemetachna, se ele é mesmo pessoa humilde, HaMoshabeach Tzarich Liyot Meluchak Etzlo. Então a pessoa tem que falar, ai, que nada que ele está falando aqui. HaMaseh Tzarich Liyot Midei Katan Chassar Erech Benav Midiot Mekubal Otzitzla Borem. A pessoa tem que pensar assim, eu fiz uma coisa boa, mas tem tanta coisa que eu preciso fazer que eu não fiz. E não vai ficar, então ele fala, que nada, está falando bobeira. Biglat no todo, matam acima, tubim, xalava, sotandaya. Arabim, picamava, camava, tu amasei, tu xassá. Palavra mala, mish, no xabeco, tu xadala, xi. Perifraço, bicho, xafé. A pessoa humilde tem que falar para outra pessoa, para de falar bom de mim. Você está exagerando. Eu fiz uma coisa boa, mas muita coisa não fiz ainda. A pessoa humilde, ela pensa assim. Xareatou, xassite, no, era que nitsots. Uma coisa boa, pequena, eu fiz. Vati, pequeno, eixe, erech, lema, xassite. Me odeia, em aborei, cabelo, tome mene, que o laio e bede ter colhe de pniote para muto. A pessoa humilde, ela vai falar, não merece nada de elogio. Não merece esse elogio. Bekolsken, sheimu shabchim oto al mashe lo asa. E é claro, se estão elogiando ele por uma coisa que ele não fez, é mentira. As imesho achnabemet, que ele tem uma pessoa humilde verdadeiramente, alab la chishvachim erim alab. Velomar, mentira, não é verdade que você falou de mim, eu não fiz essa coisa. A pessoa humilde não tem que procurar elogios. Eu acho assim, tá? Tem que frisar uma coisa aqui. Toda pessoa precisa de elogios. Toda pessoa precisa de elogios. Toda pessoa, a pessoa melhor que tem, ela precisa de um chizuk. Mas tudo no seu sentido. Tudo no seu limite, certo? A pessoa tem que saber quando passou do limite. Um elogio aqui, um elogio ali, a pessoa tem que ter. É um chizuk para a pessoa. Todo mundo. Eu acho que contei aqui uma história muito bonita. Muito bonita. Foi para mim uma luz muito grande essa história. Faz alguns anos atrás, tinha aqui um mechanech, um dos maiores mechanchim do mundo. Como que ele se chamava? Já não me lembro o nome dele. Bom, ele tem, se não me engano, 70 escolas embaixo dele. Ele dirige 70 escolas. E ele me contou uma história. Ele falou assim para mim, que o Rashach, ele faleceu faz uns 10 anos, mais ou menos, ele faleceu com 105 anos. Então, quando ele tinha 95 anos, né? Um pessoal muito grande, o Rashach. Então esse mechanech, esse educador, chamou o Rashach numa escola para dar uma sihá. O Rashach foi dar uma sihá. E falou uma escola de crianças, uma sihá. Na saída, esse diretor acompanhou o Rashach para a saída. E falou para o Rashach, foi muito bom, o pessoal gostou muito da sihá, o shiur. Então o Rashach deu um sorriso e pegou na mão desse diretor e falou assim, se você acha, porque eu tenho 95 anos, eu não preciso de um elogio, você está enganado. Mesmo para mim é bom um elogio. É chizuk. Falou esse diretor dessas 70 escolas. Quando ele ouviu essa resposta do Rashach, ele fez um calva home. Ele falou assim, se para o Rashach, que é o maior rabino da geração, 95 anos, ele 95 anos, pessoal, assim, carregados de mitzvot, masim tovim e torá. Ele, é bom para ele um elogio, é bom para ele uma boa palavra. Imagina só uma criança, que ela não tem toda essa carga. Claro que é importante. Desde aquela vez, o diretor me falou, ele não para de elogiar crianças. Na escola, onde ele vai, onde ele pode elogiar, elogia. Se para o Rashach elogiar um chizuk, imagina só uma criança como é um chizuk. E é verdade, nós falamos em cima, né? Elogiar. É um riso que a pessoa ouviu um elogio, é um riso. Porque a pessoa tem que saber o limite, tá bom? Um elogio aqui, um elogio ali, é bom. Mas gostar que ficam elogiando ela, isso já não. Isso já passa do limite do riso, que já é mais orgulho, né? Isso é outra coisa. E também ele fala, quando fala uma coisa ruim que ele fez, se é verdade, e ele é uma pessoa humilde, ele vai falar, é verdade. Ele não vai falar que é mentira, é verdade, eu fiz essa coisa ruim, me arrependo, verdade. Se a pessoa é orgulhosa, não vai falar, não vai confessar, não fiz. E se é mentira, ele vai falar que é mentira, ele não fez. Mas não vai mentir. Aqui ele vai falar, mas vamos só terminar aqui, onde que estamos, peraí, estamos no meio de alguma coisa. É, esse terceiro teste, aqui ele fala aquele conceito famoso, né, que todo mundo já sabe, isso, que quando a gente fala da Shonará de uma outra pessoa, vocês sabem? Então, todas as averot da outra pessoa vêm para a gente e as nossas mitzvot vão para outra pessoa. Assim fala Gumará, ele traz isso aqui. Então ele fala assim, por que ele fala isso aqui? Ele fala quando uma pessoa fala ruim de você e é mentira. Ele fala assim, Gumará chama essa prima lá, o sheker, e o mal chama essa pê. Então fala para aquela pessoa que falou ruim de você. Ahi, meu irmão, enene mitpale al mashaburei tziloti milasot el mashaburei tziloti milasot el mashaburei adam. Então ele fala assim, não fala ruim de mim, não vale a pena você falar mal de mim. Chusna los chioteca. Você fala mal de mim, você vai perder as suas mitzvot. Olha só, se conta ao tzadik echad, um tzadik, alguém falou lashonara sobre ele, esse tzadik ouviu que aquela pessoa falou dele lashonara, um tzadik mandou um presente para uma pessoa que ele ouviu dizer que essa pessoa falou lashonara dele. Catávulo e mandou um presente, né, um vaso de flores, né, e escreveu um cartão. Falou assim: que balde está churado, se charastali, se aquilo que nos reoteca, mas ele não havia lecado o cartivo de Erezó. Escreveu um cartão assim: muito obrigado pelo presente que você me deu. E aqui está o presente, quer dizer, as mitzvot, né? Então ele escreveu assim: ele mandou um presente para essa pessoa, escreveu um cartão: obrigado pelo presente que você me deu, que são as mitzvot tuas. Tzadik acher amar, olha só, não vale a pena falar ruim, não adianta. Tzadik acher amar, um outro tzadik falou que shebnei adam baim lifnei beit adin shelumala. Quando uma pessoa chega com 120 anos em cima, que dei lá te din bechishbon para prestar contas, marim lahem et mashe asubo lamazen, então se mostra para a pessoa que ele fez esse mundo. Vaz rabim lehem motzim ben amitzvot shelahem mitzvot shelo asu. Vocês vão encontrar com vocês lá em cima, com 120 anos, mitzvot que não fizeram. E vão perguntar, essa mitzvah eu não fiz. O que chama Shoalim, areiló assim no mitzvot ele, não fizemos essa mitzvah. O Nim Laem, vou responder para vocês. Mitzvot ele, assu ploni ploni, aquele pessoa fez essa mitzvah. Bem, escrepul, escutchem, porque falaram a Shonará sobre você. E ao contrário também. Veilo, eles te viram a Shonará, motzim et ahefer. Aquele que falaram a Shonará, vão subir lá em cima. Como é que não encontraram as mitzvot deles? Mas não estão as minhas mitzvot? Ah, não está mais com você. A renascita, vocês fizeram a mitzvot, mas vocês perderam as mitzvot. E ao contrário também, das averot também, ele fala aqui. Talvez é importante para quem já está casado, é importante que já tem filhos. E quem não está também, que você vai casar. É muito importante esse negócio de lashonará, educar já desde criança as crianças. Desde criança não falar lashonará, porque como ele falou aqui, o Chovot HaAvot, um costume vira natureza. Desde criança, a criança saber que era a volta da escola, por exemplo, muitas vezes as pessoas da escola contam que um amigo fez, a amiguinha fez, né? Então, sem nome, educar a criança quando ela volta da escola, é falar, mami, uma amiga minha fez isso, isso. Não falar nome. Ela pode contar, porque não pode não deixar ela contar. Ela quer contar alguma coisa, a criança. Mas sem nome. Então, educar desde criança que não se fala lashonará. Se ela vai crescer assim, desse jeito, então ela vai chegar aos 10, aos 15 anos, ela vai estar acostumada a não falar lashonará. E não só de pessoas, como falam, não falar mal de ninguém. Nem do boi, nem do cachorro. Só falar bem. Isso é uma natureza muito boa, muito abençoada, né? Bezrat Hashem. Tá bom? Chazak Baruch.